Apesar da desaceleração na economia chinesa, o país ainda responde por mais de 20% do crescimento econômico mundial. O comércio e os investimentos intra-regionais são muito importantes para esse desempenho. Assim, a Ásia vai se consolidando como um dos principais motores do crescimento global. Embora a economia japonesa não cresça mais como antes, o Japão continua sendo um dos maiores investidores e exportadores na região. O Conexão Senado recebeu o diplomata japonês Shingo Yamagami, diretor do Instituto de Relações Internacionais do Japão, para conversar sobre os conflitos e oportunidades na Ásia do mundo atual. Embaixador Yamagami, obrigado por vir hoje à Rádio Senado no Brasil.
It's my great pleasure.
Pelo que se sabe, o tratado internacional mais importante que o Japão tem é o de cooperação mútua e segurança com os Estados Unidos. É isto mesmo?
Acredito que sim. Quando falamos sobre política externa de defesa do Japão, certamente a nossa aliança com os Estados Unidos tem um papel central.
E por quê? Principalmente por causa da China e da Coreia do Norte?
Bem, falando de maneira simples, a situação militar no Sudeste Asiático mudou bastante. Existe esse aspecto muito sério do desenvolvimento de armamentos nucleares na Península Coreana. Ao mesmo tempo, temos esse movimento agressivo para a dominação de territórios marítimos por parte do nosso vizinho continental. Então, é um quadro para o qual temos que estar melhor preparados.
Essas disputas por ilhas e espaços marítimos entre Japão e China e entre China e países do Sudeste Asiático são motivadas principalmente pela busca de recursos minerais e energéticos?
Acredito que você esteja se referindo à questão das ilhas Senkaku, no Mar do Sul da China. Sim, é verdade que quando a China reivindicou seus direitos sobre as ilhas Senkaku pela primeira vez, em 1971, certamente as considerações econômicas foram muito relevantes para os formuladores chineses de políticas públicas. Acho que é o que muitos acreditam, mas atualmente a questão se transformou em algo maior. Desde 1992, quando a China aprovou uma lei interna sobre territórios marítimos, colocando as ilhas Senkaku como parte do território deles, o fator nacionalista foi acrescentado. Considerações geopolíticas agora também fazem parte do processo. As ilhas Senkaku ficam muito próximas do chamado Estreito de Miyako, que é o caminho mais próximo para o Exército de Libertação Popular da China acessar o Oceano Pacífico. Quando você olha para a situação do Mar do Sul da China, os recursos naturais estão lá. Pesca, petróleo, gás natural, mas sem dúvida os elementos de nacionalismo e geopolítica estão presentes.
O senhor acredita que a recente decisão na Corte de Haia em favor das Filipinas contra a China, também envolvendo disputas marítimas, muda algo?
Muda totalmente a situação.
Como?
Essa decisão arbitral tem um significado histórico. Os filipinos tentaram resolver a disputa com a China de maneira pacífica. Tanto as Filipinas como a China são signatários da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Então, o que os filipinos tentaram fazer foi solucionar o caso de acordo com os mecanismos previstos no tratado. De acordo com a decisão da Corte de Arbitragem, a demanda territorial chinesa é contrária à convenção. O que está em questão agora no Sudeste Asiático é a obediência aos princípios da lei. Alguns podem até considerar a arbitragem como uma farsa política, mas o que é importante agora para as partes é respeitar a decisão internacional tomada, porque existe muita coisa em jogo neste momento.
Mas há notícia de que a China não vai reconhecer a decisão.
Quando se observa o comportamento dos nossos parceiros chineses, percebemos que nas áreas de comércio e investimento, eles respeitam o regramento internacional estabelecido na Organização Mundial do Comércio. É importante a comunidade internacional falar com uma só voz, de forma que a China se incorpore a uma comunidade baseada no princípio da lei.
Nós sabemos que os Estados Unidos ainda têm um papel militar muito importante na Ásia. No Japão, por exemplo, eles possuem uma base militar em Okinawa. Como o resultado das eleições norte-americanas vai afetar esse cenário asiático?
Qualquer que seja o próximo presidente dos Estados Unidos, o engajamento norte-americano na Ásia e no Pacífico continuará sendo relevante, uma vez que se trata de uma das regiões com alto crescimento econômico e também importante em termos militares e de política internacional.
Como o senhor vê o impacto dessas disputas em relação ao comércio internacional e crescimento econômico para a Ásia e para o mundo?
Se olharmos o que está acontecendo no Sudeste Asiático, a China é o principal parceiro comercial do Japão, assim como também é do Brasil. Nós damos grande importância à nossa relação estreita com a China em termos de fluxo bilateral de comércio e investimentos. Existem muitos chineses que estão preocupados com a redução dos investimentos japoneses na China. Ainda assim, essa relação comercial com a China pode coexistir com a liberdade de expressão sobre questões de importância política e militar. Neste processo, queremos incrementar nossas relações com a China.
O senhor está preocupado com a desaceleração da economia chinesa nos próximos anos?
Qualquer economia tem altos e baixos. Quando se fala sobre a economia japonesa, por exemplo, existe essa visão sobre década perdida. Eu não concordo necessariamente, tendo em vista o aumento na qualidade de vida que os japoneses começam a desfrutar. Acho que o mesmo se aplica na situação chinesa. É verdade que há sinais de desaceleração na economia chinesa, mas o resultado vai depender das iniciativas do governo e das empresas chinesas. O Japão gostaria de colaborar de todas as formas possíveis, porque a China tem um enorme potencial para as corporações japonesas.
Como sabemos, o Japão, a Coreia e até a China dependem em grande medida das importações de petróleo e gás do Oriente Médio. Como garantir a segurança no abastecimento energético da Ásia, considerando as instabilidades que temos visto em países como Síria e Iraque?
Um Oriente Médio estável é muito importante para vários países na Ásia, porque no caso do Japão, por exemplo, 90% do nosso petróleo importado passa pelo Estreito de Malaca, em Singapura, no Mar do Sul da China. No caso do gás natural, mais de 60% das nossas importações também passam por lá. Em proporções menores, o mesmo se aplica à Coreia do Sul e à China. Então, o fluxo seguro dos recursos naturais provenientes do Oriente Médio para o Sudeste Asiático tem um papel fundamental na situação econômica da região.
Como os países asiáticos estão vendo as possibilidades do Acordo Transpacífico de Comércio?
Assim como para o Brasil, para o Japão, a China também é o principal parceiro econômico. Ao mesmo tempo, as corporações japonesas repetem sempre que não é inteligente colocar todos os ovos no mesmo cesto da China. Então, estamos adotando o princípio China mais um. O mais um pode incluir os Estados Unidos, ou investimentos na Índia, na Indonésia, Vietnã, Mianmar. Então, o Acordo Transpacífico de Comércio é exatamente uma dessas estratégias.
E é uma estratégia só para a Ásia-Pacífico?
Pode ser em qualquer lugar. A proximidade geográfica é importante no caso do comércio. Mas tendo em vista o desenvolvimento tecnológico, o comércio pode atingir grandes distâncias. Assim também acontece no caso dos investimentos. Então estamos olhando com muito interesse para a África do Sul e para a América do Sul.
South America, with very, very keen interest.
Muito obrigado, embaixador.
Thank you for having me.